Uma boa tarde a todos e a todas. É uma honra muito grande estar aqui participando desta 22ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios. O próprio nome já destaca a importância dessa marcha. Eu já acompanhei algumas delas em outras ocasiões, mas é a primeira vez que eu participo na condição de painelista. E, ao iniciar minha fala, prefeito, eu quero cumprimentar o Acre. Eu recebi essa semana uma delegação do Acre para tratar de diversos assuntos na área cultural. Fiquei bastante bem impressionado com a pujança das atividades culturais do município, do Estado. O Estado tem poucos municípios, não é um Estado com muitos municípios, mas esses 22, são 22 no Acre, Roraima são 16, Rondônia parece que tem menos, mas é interessante que ali no Acre, esses 22 têm um trabalho extraordinário e recebi de presente, prefeita, talvez o melhor trabalho de marqueteria que eu tenha visto em toda a minha vida, que inclusive está separado, porque eu quero mais informações. É impressionante o trabalho, é um passarinho. Quem é que faz aquilo? Por favor, eu vou pedir, agora eu vou interromper, porque é uma questão de arte. Não existe no país nada que se compare àquele trabalho de junção de pequenas lâminas de madeira dos mais diversos recortes e diferentes, no caso, mas um resultado assim, que poderia ter sido feito por um mestre chinês daqueles do século... Enfim.
É um artista de Cruzeiro do Sul, chama Markerson Araújo. Ele está disponível no Instagram, coloque Markerson, Machetaria. Ele faz... É uma coisa extraordinária mesmo. É arte pura. Objetos para mulheres, por exemplo, né? Essas bolsinhas bem pequenas. Faz também quadros, objetos de mais utilitários, mas realmente é arte. Não tem nada, eu concordo com o senhor, tem nada parecido mesmo.
Pois é, prefeita, dizem que pelo dedo se reconhece o gigante. Eu recebi um presente pequenininho, mas a gente acaba lidando com arte do mundo inteiro. E ali eu reconheci que eu quero conhecê-lo, certamente, quando for ao Acre, já me comprometi de lá. Enfim, o Ministério da Cidadania, para quem não sabe, ele surge mais ou menos, e é exatamente assim, no modelo do Ministério da Defesa, quando foi criado. Nós tínhamos o Ministério do Exército, o Ministério da Marinha e o Ministério da Aeronáutica. Foi criado o Ministério da Defesa e o comandante da Marinha, o comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica passaram a ter um cargo de natureza especial. Abaixo disso, não mudou absolutamente nada. Para ser general 4 estrelas, deveria ter a terceira, seguiu a mesma coisa. No caso do Ministério da Cidadania, foi criado uma estrutura e o Ministério da Cultura passou a ser dirigido por alguém com natureza especial, do esporte natureza especial e do desenvolvimento social da mesma maneira. E toda a estrutura, de cima a baixo, os DAS, as chefias, os institutos, as entidades vinculadas, todos permaneceram exatamente igual. Então, esse é o modelo, causou uma certa celeuma, que hoje até parece que já está mais esclarecida, mas o modelo é o mesmo e é um modelo que tende a funcionar melhor na medida que o tempo avance. Bom, há algumas demandas aqui que estão sendo colocadas aqui através da marcha. A primeira delas é a questão do funcionamento do Conselho Nacional de Política Cultural e da cadeira dos municípios. Bom, eu quero lhe dizer, e ao dizer a senhora, digo aos demais municipalistas, que eu, no ano de 2016, tive a honra de ocupar uma cadeira no Conselho Nacional de Política Cultural. Conheço bem o tema. Conheço por ler o estatuto, conheço por participar de reunião. E, por isso, eu sei tão bem quanto eu deveria saber, o quanto é importante a presença do município neste conselho. Houve um impasse em algum momento, se ficar um, sai outro, se não, se entrar o prefeito, sai o secretário, mas aí também é uma questão de especificidade de atividade que não, ela não se confunde. Por uma feliz iniciativa da secretaria, hoje aqui representada pelo Luiz Rezende, foi colocado da seguinte maneira, foi incluída mais uma vaga para detentor de notório saber, a gente pode fazer isso, e com isso garantimos que os secretários municipais de cultura e os prefeitos tenham um assento. Então, o item 1, duas vagas. Então, claro, houve esse se entra um, sai outro, sim. Não, tem lugar para os dois, é importante e certamente esse aspecto vai ser muito bem contemplado, nos próximos dias isso vai estar sendo publicado. O conselho vai ser reativado agora nos próximos dias, para nós ele é muito importante. Deixa eu avançar aqui no segundo tema que a senhora havia me perguntado, que é do Sistema Nacional. Bom, a questão do Sistema Nacional de Cultura. Eu sou oriundo de um município onde eu tive a honra de concorrer e me eleger presidente do Conselho Municipal de Cultura, promovi uma conferência municipal de cultura e essa conferência municipal de cultura resultou num documento que, dentro da Câmara de Vereadores, criou o Fundo Municipal de Cultura. Criou da seguinte maneira, o vereador propôs a criação, que a matéria financeira não é prerrogativa do município, do legislativo, propôs e o prefeito aceitou e abriu-se o fundo. Isso foi, para nós, fundamental, porque no mesmo ano, um deputado federal da região destinou uma emenda parlamentar para o fundo e, a partir daí, se estabeleceu uma prática de editais no município que cada vez mais tem se mostrado exitosa, inclusive em alguns momentos de crise nas finanças, essas coisas cíclicas que os municípios todos têm, em alguns momentos esse recurso desse fundo, abastecido de diversas maneiras, mas também com emendas parlamentares, que tem permitido que seja lançado um livro, que seja incentivado uma feira, que tenha algum evento precise de algum apoio, evidentemente que dentro de uma perspectiva orçamentária de acordo, às vezes, com o próprio tamanho, com a estrutura do município. Bom, mas nós temos no Brasil 2.647 municípios que aderiram ao Sistema Nacional de Cultura. Nós temos leis de incentivo em 490 municípios brasileiros. 208 municípios brasileiros com planos de cultura. Municípios com Conselho Municipal de Cultura, nós já temos 2.124. E nós temos 1.204 municípios com Fundo Municipal de Cultura, o que para nós é bastante bom, embora aquele que tenha a cartela cheia, como o meu, que eu acabei de citar, sejam um pouco, são só 100. Só 100. Bom, com relação aos estados, considerando a federação toda, apenas o estado do Pará não aderiu ao Sistema Nacional de Cultura. Mas hoje eu posso dizer que não aderiu porque ainda não agendamos a data da assinatura. Já acertamos com o estado do Pará. O Pará está aderindo, já assinaram. É que nós agora, nessa circunstância, vamos ter que fazer um ato. E aí é compatibilizar a agenda do governador com a do ministro da Cidadania e, possivelmente, lá no Pará, fazer alguma cerimônia de adesão ao Pará ao sistema, porque isso significa a completa capilaridade dessa proposta, atingindo todos os estados da federação. Bom, também alguns estados estão propondo, neste momento, leis estaduais de incentivo à cultura. O Estado do Espírito Santo é um deles. Ontem me telefonaram, estão fazendo estão examinando os modelos para ver qual que fica mais adequado. Eu também fui membro da comissão avaliadora do Conselho Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul, avaliei durante muito tempo a LIC, a Lei Estadual de Incentivo, que é bastante boa, foi exemplo para muita gente, mas evidentemente que existe a realidade de cada estado que deve ser analisada, considerando inclusive algumas questões que para quem mora longe, às vezes não entende bem como funciona. Vou dar um exemplo para vocês. Peguem, por exemplo, o estado do Amazonas. O estado do Amazonas, se a gente pegar um mapa da arrecadação da Lei Federal de Incentivo, se nós pegarmos a planilha de possibilidade de incentivo que existe lá por conta já de incentivos que são concedidos para a Zona Franca, não fecharia a equação que revela aquilo que é feito lá. No entanto, eles fazem um festival de ópera extraordinário que chama a atenção do mundo inteiro. Como é que funciona? Olha, grande parte das empresas tem sede ou tem CNPJ em São Paulo, embora atuem lá. Então, quando a gente vê o tamanho da fatia da pizza, considerando esse modelo, na região sul-sudeste, um pedacinho está lá no meio da Amazônia financiando um festival que capta bastante bem, mas não lá, por conta de uma questão técnica. Então, quando a gente vai fazer uma análise da situação para tentar entender como fazer uma intervenção, a gente acaba encontrando algum tipo de novidade como essa. Então, há eventos fortes, eventos pujantes, fundamentais ocorrendo na região amazônica, mas lá não tem onde captar, porque é uma região que ou tem indústria incentivada que não, ou empresas de lucro presumido que não podem aportar, ou então, tem financiamento direto. Né? Seria. Bom, nós estamos assim, preparando alguns editais, o edital de culturas populares, né, que está previsto agora, para premiação de mestres e mestres em entidades culturais. Vamos ter oficinas de capacitação sendo preparadas. Eu quero depois deixar um pequeno espaço para o Paulo Nakamura falar, porque o Paulo é um secretário nacional que trata de um programa que está sendo lançado agora, que interessa a todos os municípios. Ele, até então, ele cuida dos CEUs, dos SEIs, da questão do PAC, né, relativo a isso, é um assunto que é de interesse de todos, mas esse programa também está sendo remodelado. E nesse conjunto que envolve os órgãos da cidadania, tá previsto área esportiva, área cultural, teatro, mas com possibilidade de tela para fazer cinema. Então, isso daqui a pouco o Paulo fala. Bom, mas eram quatro perguntas, né? Bom, uma questão que eu não sei se eu respondi, interiorização da lei, do incentivo fiscal da Lei Rouanet. Bom, a questão da Lei Rouanet é o seguinte, ela surge em 91 para aperfeiçoar a Lei Sarney, que é a origem. E para aperfeiçoar a Lei Sarney, foi criado um sistema com três pés. Um é a chamada Rouanet, o outro é o Fundo Nacional de Cultura, e o terceiro é um outro fundo, que seria um fundo que financiaria e receberia o recurso de volta. Isso foi lá em 91. O que nós estamos discutindo hoje, o que o país está discutindo hoje, o que as pessoas estão fazendo uma queda de braço no dia de hoje, de uma maneira geral, e não é de hoje, é de mais tempo, não é em cima do tripé, é em cima de uma parte do tripé. Porque se as três partes tivessem sido efetivamente implementadas ao longo desse período entre 91 e 2018, não precisava ter briga nenhuma. O fundo, se não tivesse... Um fundo que recebe 3% do dinheiro das loterias todos os dias, ele financia o que ele quiser. O problema é que se fecharem a torneira, se contingenciarem o recurso, ou se esse recurso for usado para custeio, como me disse um ministro anterior, bom, aí não sobra dinheiro para financiar projetos. E aí acaba sobrecarregando exatamente o quê? Sobrecarregando a Rouanet, como é chamada, que não deveria ser preocupação para isso. Foi justamente o fundo que recebe muito mais dinheiro do que aquele montante que está disponível e que é concentrado em alguns lugares, o fundo teria esse papel de levar o dinheiro onde o dinheiro não chega por conta da não proximidade da sede das empresas, pela presença de população menor em determinados pontos. Então, é um pouco paradoxal, porque nós, sociedade brasileira, conseguimos em 91 criar um sistema que era bastante interessante, mas até hoje a sociedade brasileira não conseguiu usar o sistema que criou em 91 e nós estamos brigando por um pedaço daquele sistema que não foi implementado. É uma pena. A questão do incentivo fiscal, o que nós propusemos e que está em curso foi o seguinte, nós não queremos desenvolver nenhum lugar subdesenvolvendo o outro. Mas o que nós queremos é que um pequeno percentual dos recursos que hoje estão concentrados em alguns lugares possam ser usados através de editais, através de algum tipo de estímulo, em lugares espalhados pelos mais de 8 milhões de quilômetros do território nacional. Mas, mediante projeto, mediante disputa, pode ser projeto para festival pequeno de teatro, de música, para exposições, para alguma coisa, daqui um pouco um livro desse rapaz lá do Acre, alguma coisa nesse sentido, que não seja nada de outro mundo do ponto de vista do custo, mas que resolve a vida de um profissional, que coloca ele em contato com o mundo, que torna público um fazer, um saber, um ato de criação, muitas vezes longe de um grande centro urbano, longe de uma rede de televisão, longe dos olhos daqueles que acabam fazendo com que os preços permitam que a pessoa tenha uma vida digna. Nós pretendemos continuar apoiando, como já temos apoiando, alguns eventos pequenos. E eu tenho comigo uma experiência muito grande nisso. Em certa ocasião, participei de um debate na decisão de um recurso para uma determinada feira, e era uma feira de gado. E alguém disse que, em hipótese alguma, se poderia, isso não foi aqui em Brasília, né? De maneira alguma, se poderia incentivar a área cultural de uma feira de gado. E, no final das contas, feito o estudo, se verificou o seguinte, que aquela feira de gado era a única oportunidade no ano que os artistas daquela cidade tinham a oportunidade de ganhar um cachê, de sentar num palco com cadeiras postadas para que as pessoas os assistissem tocar, onde eles não estariam se apresentando por um prato de comida depois da janta dos outros, e seria a oportunidade também deles gravarem o material de trabalho para poder se expandir. Isso deu certo, isso comprovadamente funcionou, isso comprovadamente seguiu replicando onde aconteceu isso que eu citei agora. Então, um pequeno evento, que aparentemente não seja um evento cultural, mas que tenha uma programação cultural dentro, esse projeto, que às vezes não é um projeto com o foco que o proponente apresenta, mas esse projeto tende a ser um projeto aprovado se essa parte cultural for bem fundamentada. Então, o exemplo da Feira do Gato serve, que nós temos esse tipo de feira em todo o país. Ninguém vai apoiar comércio de automóveis, de gado, não é isso. Mas, se em paralelo estiver acontecendo uma feira do livro, uma feira de cordel, uma atividade de música que venha bem fundamentada com cachê, com condições dignas para o trabalhador da cultura, que não seja aquilo apenas um pequeno gancho para puxar o recurso da lei de incentivo, e certamente isso vai ser contemplado e, de alguma maneira, isso vai ser